No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
MPF passa a atuar em casos de assassinatos de trabalhadores rurais em Rondônia. Santarém registra focos de incêndios no último final de semana. Projeto Recicla Galera destina mais de meia tonelada de materiais para o reaproveitamento. E escolas do Careiro se organizam para desfile cívico.
Jornal Amazônia é notícia.
Durante o mês de agosto, as Forças Armadas, em coordenação com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, realizaram a entrega de mais de 4 mil cestas de alimentos para indígenas Yanomami. Os detalhes com Caio Grambel.
As ações de distribuição de gêneros alimentícios às comunidades indígenas tornaram-se um enorme desafio logístico, visto que a área de operação do Comando Conjunto Ágata Fronteira Norte possui aproximadamente 90 mil quilômetros quadrados em regiões de difícil acesso, o que exige expressiva quantidade de meios aéreos, terrestres e fluviais. As cestas de alimentos são fornecidas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, considerando os nutrientes típicos consumidos pelos indígenas. Após a indicação e coordenação da FUNAI, as Forças Armadas executam o transporte pelos diferentes modais até as bases logísticas de entrega. As bases estão divididas em diversas áreas da terra indígena Yanomami. Entre elas encontram-se Auares, a 390 quilômetros de Boa Vista, a Surucucu, a 330 quilômetros de Boa Vista, e a Palimiú, a 265 quilômetros de Boa Vista, acessadas somente pelo modal aéreo. A Majari é outro posto que merece destaque, embora haja possibilidade de acesso terrestre para a distribuição dos gêneros alimentícios. Está localizada a 125 quilômetros de Boa Vista, com trechos em precárias condições de trafegabilidade. Desde o mês de fevereiro deste ano, as Forças Armadas mobilizam militares, meios aéreos, terrestres e fluviais para atuação nas ações de assistência humanitária na terra indígena Yanomami. No corrente ano, já foram entregues mais de 32.700 cestas de alimentos às comunidades indígenas, em ações conjuntas e interagências que envolvem a Marinha, o Exército, a Força Aérea, a FUNAI e outros órgãos federais. Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E após deslocamento de competência, o Ministério Público Federal passa a atuar em casos de homicídios de líderes de trabalhadores rurais em Rondônia. O estado é o segundo no número de mortes relacionadas à disputa de terras. Confira com Raila Vareda.
Os inquéritos são relativos a crimes de homicídios praticados contra líderes de trabalhadores rurais e outras pessoas que denunciaram grilagem de terras e exploração ilegal de madeira em Rondônia. Até agora, os crimes eram investigados pelas autoridades estaduais. A decisão de federalizar a apuração das mortes foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça ao acolher pedido da Procuradoria-Geral da República, feito em setembro de 2019, por meio de incidente de deslocamento de competência, como explica o Procurador da República, Rafael Bevilacqua.
O Instituto de Deslocamento de Competência, da sigla IDC, é um instrumento muito recente da história do ordenamento constitucional brasileiro. Ele foi criado apenas em 2004. O objetivo era combater as graves violações de direitos humanos que o Estado, o poder local, não estivesse fazendo frente por uma série de motivos. O IDC, relacionado aos casos de 11 homicídios de lideranças camponesas no estado de Rondônia, é apenas o de número 22. Nele, o STJ decidiu, após pedido da PGR, que 6 fossem deslocados para serem investigados pela Polícia Federal.
Ainda segundo o procurador, uma das causas para a federalização dos casos foi a dificuldade de investigação por parte do poder público local.
Os motivos foram vários. O MPF local em Rondônia fez a investigação durante 10 anos e verificou que em muitas localidades, especialmente no Vale do Anari, na região de Buritis, Ariquemes, Campo Novo de Rondônia, o poder público local tinha muita dificuldade de investigar os homicídios. Assim, foi mostrada a sistemática violação de direitos humanos, ou seja, de lideranças camponesas sendo assassinadas e não havendo resposta suficiente do poder público para que com o deslocamento para a Justiça Federal, a apuração fosse mais imparcial e com mais instrumentos. Isso pode agilizar a solução, dar respostas a quem tanto precisa.
Os inquéritos se referem às mortes de Renato Natan Gonçalves, Gilson Gonçalves, Écio Machado, Dinhaná Ninque, Gilberto Thiago Brandão, Isaac Dias Ferreira, Edilene Matheus Porto e Daniel Roberto Estivanin. De acordo com o MPF, Rondônia é atualmente o segundo estado com maior número de mortes relacionadas à luta por terras, perdendo apenas para o Pará. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Santarém registrou vários focos de incêndios neste final de semana. O Corpo de Bombeiros aponta que, na maioria dos casos, os focos são causados pela própria população. Saiba mais com Lies de Costa.
Somente no último final de semana, o Corpo de Bombeiros de Santarém registrou diversos chamados de focos de incêndio na área urbana e rural do município. Apesar da ação ser crime e o tempo seco típico desta época do ano, as queimadas continuam frequentes. Dos casos, um fogo já havia sido controlado, mas voltou a ser motivo de preocupação pela população da comunidade de Perema por conta da intensa fumaça que se formou nas proximidades da rodovia estadual PA-370 Santarém-Curuaúna. Neste caso, o incêndio aconteceu próximo ao aterro sanitário. Além do clima seco nesta época do ano, os incêndios em terrenos vazios ou em outras áreas da zona urbana da região são causados por conta da queima de lixo acumulado, resultado da ação humana, segundo Júlio César Galúcio, terceiro sargento do 4º Grupamento Bombeiro Militar em Santarém.
99% dos incêndios florestais são causados de causas humanas. Apenas 1%, quase nulo, são de causas naturais. O homem é o grande causador dessa transformação, né? O homem é o que causa o início dos incêndios. Nenhum incêndio começa numa grande explosão de raio. O homem é o grande causador. Ele começa pequeno, com aquele lixo que ele acende no fundo do quintal de sua casa, com aquela fogueira que ele vai caçar, que ele vai fazer uma piracaia na beira do rio, e ele acende ali aquela fogueira. Então, todas essas pequenas causas são de origem humana.
Vanderlei Rego, primeiro sargento, também do 4º Grupamento de Bombeiro Militar em Santarém, destaca que somente nesta segunda, 3 ocorrências foram registradas no município.
Hoje mesmo nós saímos para 2 ocorrências dessas, 3 já, que a gente foi lá, o cidadão foi até a fogo no local, queimar um lixo dele, um pequeno lixo, e devido ao calor e ao vento, ele perdeu o controle e todo o terreno queimou, todo o mato que tinha no terreno queimou, colocando em risco as residências na lateral do terreno dele. Então, a gente tem atuado nesse...
Além de ameaçar o meio ambiente, as residências próximas aos incêndios correm o risco de serem atingidas. Diante disso, Cláudio Santarém, agente de fiscalização ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, explica que a população deve acionar o Corpo de Bombeiros.
Além da SEMA, que é o órgão ambiental municipal, ela pode acionar o NIOP pelo 190 e também pode acionar o Corpo de Bombeiros em caso de incêndio, porque o órgão ambiental ele não tem... ele não realiza a questão de diminuir, né, ou evitar a propagação do fogo. Quem realiza esse tipo de serviço é o Corpo de Bombeiro quando o fogo ele já se alastrou, né, e está fora de controle. Então, nesses casos que tem ocorrido muito aqui na Secretaria, em áreas de grande proporção, né, então incêndios de grandes proporções, a população deve acionar de imediato o Corpo de Bombeiros.
As queimadas são crimes e, segundo Cláudio, o autor pode ser multado ao ser flagrado cometendo esse tipo de ação.
O infrator, né, que for flagrado cometendo esse tipo de queima, ele poderá responder conforme a Lei Federal 9.605, né, que é a Lei de Crimes Ambientais, que a pena ela varia de 1 a 4 anos, né, de reclusão, isso no âmbito penal. Com relação à infração administrativa, que no órgão ambiental ele responde aí na Lei 17.894, uma multa que varia de 251 a 500 UFM para infrações administrativas. Então, quem for flagrado, ele responde penal, né, administrativamente e civil devido a esses danos, né, provocados pela queima, né.
Ainda de acordo com o sargento, o órgão tem atuado com orientações na mídia e as escolas de combate ao fogo na região.
Nós temos trabalhado tanto na prevenção, com orientação, com palestras nas escolas, entrevistas nas rádios, nas televisões, falando sobre esse assunto, para atingir o máximo de pessoas possível sobre essas questões de queimadas na Amazônia. Esse ano, o El Niño veio e não veio para brincadeira. Todos nós vamos sofrer se todos nós não cuidarmos um do outro. Nós, do Corpo de Bombeiros, nós estamos fazendo a nossa parte, né?
Para evitar a queima de lixo, a orientação é despachá-lo por meio do serviço de coleta do município. Em caso de descontrole das chamas, a instrução é ligar para o Núcleo Integrado de Operações UNIOP pelo número 190, informando a situação. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Redário auxilia no atendimento à mulher indígena em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Diocese de Parintins cria comissão de proteção para menores e vulneráveis. A criação dessa comissão atende a um pedido do Papa Francisco. As informações com o Carlos Alexandre.
Na tarde deste sábado, foi constituída a comissão de proteção para menores e das pessoas vulneráveis da Diocese de Parintins. A cerimônia de apresentação ocorreu no auditório do Centro Pastoral Mãe de Deus. A comissão de proteção para menores e vulneráveis em cada igreja particular é um desejo do Papa Francisco, segundo expressa o bispo da Diocese de Parintins, Dom José Albuquerque.
Estamos respondendo a uma solicitação do Papa que nesses últimos 10 anos, desde quando ele assumiu o pontificado, ele tem se preocupado muito com a situação de denúncias de abusos e violência dentro da igreja. Então é por isso que o Papa pede para que cada diocese forme uma comissão para que possa refletir, agir, ajudando todo mundo. Primeiramente, se dar conta dessa realidade, que ela existe, e isso nos entristece muito, mas o nosso papel, antes de tudo, é agir no aspecto da prevenção. Nós queremos fazer com que o nosso trabalho, o trabalho da comissão, seja um trabalho de juntar forças, de articular toda a responsabilidade que é de todos nós, em toda a sociedade. Então, a gente quer trabalhar juntos com os conselheiros tutelares, com todas as instituições que estão desenvolvendo trabalhos para promover a dignidade das crianças, adolescentes, vulneráveis. Então, nós não queremos jamais fazer um trabalho em separado.
O pastor da Igreja Católica destacou também o objetivo principal da instalação da comissão na Diocese de Parintins.
Mas o nosso foco, em primeiro lugar, é que a gente possa enfrentar alguma situação difícil dentro do âmbito eclesial. Nossa preocupação primeira é fazer com que as crianças e adolescentes e pessoas vulneráveis sejam amadas, acolhidas e respeitadas. Aqueles que participam das nossas celebrações, aqueles que estão nos nossos grupos, na catequese, no grupo de coroinhas, na infância missionária, para que eles possam se sentir amados, amparados, protegidos, e se houver algum tipo de denúncia, alguma situação difícil, que a gente possa encaminhar para os órgãos que irão de fato agir e defender o direito desses pequenos.
De Parintins, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré, em Roraima, já realizou mais de 1.000 partos de mulheres indígenas. O uso de redários na unidade hospitalar tem ajudado no atendimento à saúde indígena. Caio Grambel traz as informações.
Para garantir o conforto necessário para as mães indígenas, o Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré passou a contar com redários para que elas se sintam mais perto de suas tradições. É o que destaca o coordenador da saúde indígena da unidade, Aron Macuxi.
devido à cultura delas, né, das pacientes indígenas, prolongava o tempo dela aqui na unidade devido às dores que ela sentia, dores lombares, né, não se sentiam à vontade. Então, com os redários aqui na unidade, o nosso objetivo é diminuir essa permanência das pacientes aqui na unidade, né, e o conforto, o bem-estar delas, que é uma cultura, coisas que elas já vivenciam nas comunidades.
A Coordenação de Saúde Indígena atua desde 2019, realizando o acolhimento de gestantes e puérperas dentro da maternidade. O encaminhamento das pacientes ocorre tanto através do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, quanto pelo Distrito Sanitário Especial Indígena do Leste, o DSEI Leste. O coordenador ainda destaca algumas ações para a saúde indígena na unidade.
Nós temos um cantinho reservado para elas aguardarem o transporte do resgate, que quando vão para casal, para as comunidades. Nós temos também servidores voltados, né, para a visão da saúde indígena, técnicas de enfermagem que vem somando com a gente na coordenação. Nós temos a alimentação também para elas, né? E a gente daqui, para o final do ano, a gente quer fazer outras conquistas.
As primeiras pacientes a usufruir dos redários são da etnia Yanomami e não falam português. Mas a técnica em enfermagem Caroline Martílez, que participa deste trabalho, destaca, além da questão cultural, as dores na lombar, que era uma constante reclamação das mães indígenas.
Para elas se sentirem mais confortáveis quanto à questão cultural, para elas terem o adepto de favorecer e não sentirem mais as dores lombares, que era algo que elas sempre colocavam em pauta e retardava o tratamento delas. E conforme a mãezinha que aqui está conosco, ela alegou que agora ela está se sentindo mais confortável.
Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em 2 dias de ação no município de Apuí, o projeto Recicla Galera destinou mais de 30 toneladas de materiais para o reaproveitamento. Os resíduos sólidos foram recolhidos durante a 34ª Exposição Agropecuária realizada na cidade. Acompanhe com Nuno Lobo.
O município de Apuí, no interior do Amazonas, foi o segundo a receber o projeto Recicla Galera, de destinação correta de resíduos sólidos. Nos últimos dias 31 de agosto e 1º de setembro, foram destinados para a reciclagem 687 quilos de materiais reaproveitáveis. A ação foi realizada por catadores da Associação Cidade Limpa, durante a 34ª Exposição Agropecuária. A coleta contou com o suporte dos pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis, instalados na área do Parque de Exposições. 15 deles foram posicionados em locais estratégicos, como os pontos de alimentação, áreas de shows e a zona interna da Feira da Agricultura Familiar. Os ecopontos vão permanecer de forma definitiva na cidade, contribuindo para a implementação da coleta seletiva municipal. A secretária executiva adjunta da SEMA, Fabrícia Arruda, explica que o projeto possui 3 eixos.
O projeto está sendo realizado devido ao grande sucesso do mesmo, realizado em edição anterior no Festival Folclórico de Parintins. Nesse projeto é trabalhado 3 eixos: a gestão de resíduos recicláveis, educação ambiental e a estruturação da Associação de Catadores.
O Recicla Galera também é um instrumento importante de incentivo à geração de renda, por meio da economia sustentável. O principal objetivo do programa é promover a sustentabilidade em eventos do Amazonas. Destaca ainda Fabrícia Arruda.
O município de Apuí é o segundo município a receber o projeto e aderir ao mesmo. Pretendemos expandir o projeto para outras festas tradicionais realizadas nos demais municípios do Amazonas. Nosso maior objetivo é conscientizar a população local e visitantes quanto à necessidade do descarte correto de resíduos e a destinação ambientalmente correta dos mesmos.
O resultado da quantidade de objetos coletados foi confirmado após a pesagem do material, no espaço sustentável localizado no Parque de Exposições da cidade. O projeto em Apuí foi uma iniciativa da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a SEMA, em parceria com a Fazenda Boa Fé e a Prefeitura do município. Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Escolas do Careiro se organizam para desfile cívico. A programação acontece nesta terça-feira. Os detalhes com Derleia Oliveira.
As escolas públicas do Careiro se reúnem nesta terça-feira na Praça dos Três Poderes para o desfile cívico. O momento será também um ato celebrativo dos projetos e ações desenvolvidos pelas instituições ao longo deste ano. O coordenador pedagógico da Secretaria de Educação, professor Klinger Cavalcante, fala sobre o tema definido para o desfile.
Nesse ano de 2023, a SEMED de Careiro vai trazer como tema para o desfile cívico a arte de pensar e fazer educação para construir o futuro. Então, uma referência aí a tudo aquilo que foi realizado nas escolas referente aos projetos educacionais.
O destaque deste ano serão as fanfarras, que irão representar cada polo. As bandas realizaram seus ensaios ao longo do ano e este foi um projeto pioneiro, destaca Cavalcante.
Cada área, na realidade, vai trazer aí a sua própria fanfarra. Então nós temos o polo 1, temos o polo 2, temos o polo 3, temos o polo 4. Durante todo o ano foi realizado um ensaio, né, com essas fanfarras. Aí tivemos a contratação de dois maestros, um na parte da percussão e outro na parte do instrumento de sopro. E aí eles vão estar apresentando, né, essas bandas marciais nesse desfile cívico.
Além das escolas, faculdades e universidades integram o desfile, que será prestigiado pelas autoridades e a população em geral a partir das 17 horas na Praça dos Três Poderes, onde os pilotões irão realizar sua evolução. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Celebração marca início das peregrinações do Círio de Nazaré 2023 em Macapá. A imagem peregrina foi recepcionada na sede do governo do estado do Amapá. Danilo Oliveira traz as informações.
Amanhã desta segunda-feira, 4 de setembro, a comissão organizadora do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, da Diocese de Macapá, deu início às peregrinações da imagem. No Palácio do Setentrião, sede do governo do estado do Amapá, o bispo diocesano Dom Pedro José Conte celebrou a primeira missa, abrindo as atividades que antecedem a festa da Rainha da Amazônia. O governador Clécio Luiz e seus secretários recepcionaram Dom Pedro, a equipe organizadora do Círio e a imagem peregrina de Nazaré. Dom Pedro destaca que a celebração é um gesto simbólico de agradecimento e também, a exemplo de Maria, é um gesto para pedir aos governantes atenção e cuidado com o povo.
Como é costume, é tradição, podemos dizer, as peregrinações são as imagens peregrinas de Nossa Senhora de Nazaré, que preparam depois o evento do Círio. Começa aqui no Palácio, com o governador e os demais também que colaboram. Claro, é um gesto significativo, uma forma de agradecer também a colaboração do governo, todas as forças também, entidades que compõem o governo, a ajuda que dão para o Círio. Mas, sobretudo, é um gesto simbólico, podemos dizer. Ou seja, nós confiamos também que quem tem a responsabilidade de governar, no caso, o nosso Estado, olhe com carinho o povo. E, olhando a Maria, refletindo um pouco sobre esta figura extraordinária que é Nosso Senhor de Nazaré, também olhar com mais atenção a necessidade, os problemas, mas também as esperanças que o povo tem.
Durante este mês, os católicos e devotos realizam celebrações e homenagens com famílias, em hospitais, paróquias e instituições públicas ou privadas, como explica Renata, peregrina e membro da coordenação do Círio 2023.
A peregrinação ela começa hoje, dia 4 de setembro, e vai até o Círio, no caso, até dia 8 de outubro. Vai nos hospitais, vai no IAPEM, vai nas casas dos devotos de Nossa Senhora de Nazaré. A gente vai estar fazendo oração lá, vai estar fazendo um momento de reflexão na palavra. Esse ano, estamos muito felizes que mais um ano nós podemos estar com a imagem de Nossa Senhora nas ruas, né, de Macapá. Ela que é a padroeira do Amapá, né? A padroeira da família. Então estamos muito felizes,
O Círio de Nazaré 2023 tem como tema Maria cheia de graça, missionária da vida e da fé. E o lema tem inspiração bíblica no Evangelho de Mateus, como destacou Dom Pedro Conte.
Estamos no ano vocacional de um lado que nos lembra um chamado, todo mundo tem que responder a um chamado. E o lema deste ano, a frase que vai nos nortear, é Maria cheia de graça, que é o chamado. A Maria corresponder ao chamado de Deus, ela faz isso com todo o coração, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas depois Maria, esse é o trecho bíblico que escolhemos, vai ao encontro de Isabel. Ou seja, não é uma pessoa que olha somente para si, mas vê a necessidade do outro, o que está passando na vida do outro, no caso.
Da Rádio São José FM de Macapá, no Amapá, Danilo Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3.797 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Carlos Alexandre, Nuno Lobo, Caio Grambel, Danilo Oliveira, Anderlé Oliveira, Raila Vareda e Liege Costa. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site redesdenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Thank you.